Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 12 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvanei José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 20 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O combate da oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada no Pátio San Damaso, no Vaticano, na presença de alguns fiéis de várias partes do mundo. Após a catequese, o Papa saudou cordialmente os poloneses, recordando que nesta quinta-feira, dia 13, celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima e os 40 anos do atentado a João Paulo II. O moto próprio, Dom Fisichella, intensifica-se o compromisso missionário dos leigos. Mais uma noite de guerra entre israelenses e palestinos. Força Aérea Judaica atacou vários alvos na faixa de Gaza. O texto dessa quarta-feira no Santuário de Nossa Senhora da África. E ainda, nossa memória histórica, a nova aliança com o novo povo de Deus. Bom dia mais uma vez a você. Nessa quarta-feira, 12 de maio, a Igreja recorda São Pancrácio, mártir, na Via Aurélia. Pancrácio faz parte do rol das tantas crianças mártires da Igreja, ainda adolescente, romano, converteu-se ao cristianismo e, por isso, acabou na rede da perseguição de Diocleciano. Por recusar-se a renegar a Cristo, foi condenado à decapitação no ano 304. Ele é o padroeiro dos jovens da ação católica. Quarta-feira é dia de audiência geral no Vaticano. O tema da catequese do Papa hoje, o combate da oração. Audiência realizada na presença de alguns fiéis de várias partes do mundo, no Pátio São Damaso. Vamos então com os detalhes. Mariângela Jagurapa.
O combate da oração foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada no Pátio São Damaso, no Vaticano, com a presença de alguns fiéis de várias partes do mundo.
Sono contento de riprendere questo incontro faccia a faccia.
Estou feliz em retomar estes encontros face a face, pois lhes digo uma coisa, não é bom falar diante do nada, diante de uma câmera. Encontrar as pessoas, encontrar vocês, cada um com sua história, ver cada um de vocês, para mim é uma alegria. Obrigado por sua presença e por sua visita. Levem a mensagem do Papa a todos. A mensagem do Papa é que rezo por todos e peço que rezem por mim, unidos na oração. Segundo o pontífice, a oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. Sim, é possível rezar como papagaios, disse o Papa, mas isso não é oração. Certamente, ela concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil. Cada vez que a queremos fazer, de repente lembramos de outras atividades que naquele momento parecem mais importantes e mais urgentes. Isso acontece também comigo, frisou ele. Francisco disse ainda que quase sempre depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo nos engana deste modo. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e, por vezes, procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Combater na oração. Muitas vezes a oração é um combate, disse o Papa, contando um episódio que aconteceu numa diocese na Argentina. Francisco recordou que um casal tinha uma filha doente por causa de uma infecção. Segundo os médicos, a menina morreria ainda naquela noite. O homem era um operário. Ele saiu do hospital chorando, pegou o trem e viajou 70 quilômetros e foi à Basílica de Nossa Senhora de Luján. Quando chegou, a basílica estava fechada e ele se agarrou às grades do portão. Rezou a noite inteira e de manhã a igreja abriu e ele entrou para saudar Nossa Senhora. Essa cena é indelével. Eu a vivi, disse o Papa. O combate daquele pai na oração precede um sorriso, o de sua esposa que lhe disse, quando voltou para casa, que sua filha foi inexplicavelmente curada. Nossa Senhora o ouviu. A oração, salientou o Papa, lembrando este episódio, faz milagres.
O Senhor é sempre com nós. Se em um momento de cecità não riusciamo a scorgere a sua presença,
Jesus está sempre conosco. E se num momento de cegueira não conseguimos vislumbrar a sua presença, conseguiremos no futuro. Também nós um dia poderemos repetir a frase que o patriarca Jacó disse certa vez. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. No final da nossa vida, olhando para trás, também nós poderemos dizer: pensava que estava sozinho, mas não. Não estava. Jesus estava comigo. Após a catequese, o Papa Francisco saudou cordialmente os poloneses, recordando que nesta quinta-feira, dia 13, celebra-se a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob a sua proteção materna, sobretudo quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração, disse o pontífice. Ainda na saudação aos poloneses, o Papa recordou também que amanhã, quinta-feira, celebra-se o 40º aniversário do atentado a São João Paulo II.
Ele stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fátima.
Ele sublinhou com convicção que devia sua vida à Senhora de Fátima. Este acontecimento nos dá a consciência de que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus, disse Francisco. Ao Imaculado Coração de Maria, confiamos a Igreja, nós mesmos e o mundo inteiro. Rezemos pela paz, pelo fim da pandemia, pelo espírito de penitência e pela nossa conversão. A seguir, Francisco exortou, guiados pelos santuários de todo o mundo, a rezar neste mês de maio o terço para invocar o fim da pandemia e a retomada das atividades sociais e de trabalho. Hoje, lembrou ele, o Santuário da Beata Virgem do Rosário em Namyang, na Coreia do Sul, guia esta oração mariana. Unamo-nos aos que estão reunidos neste santuário, rezando especialmente pelas crianças e adolescentes. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Um ministério muito antigo, o de catequista, que sempre acompanhou o caminho de evangelização da Igreja. A catequese tornou-se ainda mais necessária quando se destinava aos que se preparavam para receber o batismo, os catecúmenos. Esse é o horizonte no qual se insere o motu proprio Antiquum Ministerium do Papa Francisco, apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé e ilustrado pelo presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella. A instituição desse ministério laical específico desejado pelo Papa constitui, portanto, após a publicação do Diretório para a Catequese de 2020, mais um passo para a renovação da catequese e seu trabalho efetivo na nova evangelização. E também uma grande novidade com a qual é fácil ver como o Papa Francisco realiza um desejo de Paulo VI. A referência à exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, e ao Concílio Vaticano II, ecoa em seu discurso. É importante a referência à Constituição Dogmática Lumen Gentium, que afirma: os leigos são, antes de tudo, chamados a tornar a Igreja presente e atuante nos lugares e circunstâncias em que ela não pode se tornar sal da terra, a não ser por meio deles. Dom Fisichella, entrando na especificidade do moto próprio, enfatiza que não se trata de ser substituto de sacerdotes ou de pessoas consagradas, mas, como leigos, de expressar da melhor maneira possível a vocação batismal com uma acentuação do compromisso missionário, sem cair em nenhuma expressão de clericalização. Um ministério que não se exprime primordialmente no âmbito litúrgico, mas no específico da transmissão da fé, através do anúncio e da instrução sistemática. É óbvio que nem todos os catequistas de hoje terão acesso ao ministério de catequista. Mesmo continuando sendo catequistas, este ministério é reservado a quem preenche certos requisitos, segundo o motto próprio. Em primeiro lugar, o da dimensão vocacional, para servir a Igreja onde o bispo considera mais importante, onde considera necessária a sua presença. Também é central o aspecto da formação, para o qual o Catecismo da Igreja Católica é uma ferramenta essencial. As dioceses devem assegurar que os futuros catequistas tenham uma sólida preparação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para serem comunicadores atentos da verdade da fé e que já tenham adquirido experiência em catequese. Portanto, a reverência aos bispos é fundamental. Para Dom Fisichella, é importante que a instituição do ministério leve também à formação de uma comunidade de catequistas que cresça com a comunidade cristã, sem nenhuma tentação de se restringir dentro dos estreitos limites de sua própria realidade eclesial e livre de qualquer forma de autorreferência. Guerra entre Israel e Faixa de Gaza. Mais uma noite de guerra entre israelenses e palestinos. A Força Aérea Judaica atacou vários alvos na Faixa de Gaza, de onde houve o lançamento de centenas de foguetes contra o território israelense. A preocupação cresce na comunidade internacional, enquanto o Conselho de Igrejas do Oriente Médio pede um cessar-fogo imediato. A tensão que surgiu em Jerusalém e outras cidades para protestar contra uma série de despejos no bairro de Sheikh Jarrah está se tornando, para todos os efeitos, um conflito armado. O confronto está focalizado na Faixa de Gaza sob a soberania dos palestinos de Hamas. Nos ataques aéreos israelenses, 5 líderes do movimento foram mortos. Resposta armada imediata de Gaza com uma chuva de foguetes e morteiros, pelo menos 200. Mais de 1.000 desde segunda-feira, uma chuva de tiros, em sua maioria interceptados pela contra-aérea israelense, que prosseguiu até o amanhecer. Grave o balanço: 35 mortos em Gaza, 5 em Israel, onde bunkers de segurança foram ativados e foi declarado estado de emergência em várias áreas de Israel. As escolas estão fechadas em metade do país. Israel e Hamas estão caminhando para uma guerra em larga escala, adverte o enviado da ONU para o Oriente Médio, que pede uma trégua imediata. Enquanto isso, a Casa Branca condena os ataques de Hamas, enquanto a União Africana deplora os ataques israelenses. As tensões também estão aumentando em Jerusalém. Esta manhã, registrados novos tumultos na esplanada das mesquitas durante as orações islâmicas matinais. 7 palestinos foram presos. Eles haviam iniciado a lançar pedras contra as forças da ordem. Fortes tensões e vítimas também na Cisjordânia, em particular no campo de refugiados de Fawar, perto de Hebron, onde houve confrontos entre palestinos e forças israelenses. Um jovem do acampamento foi morto, enquanto há vários feridos. O Conselho de Igrejas do Oriente Médio lançou um apelo para que a comunidade internacional e todas as forças relevantes intervenham rapidamente em Jerusalém, para que os direitos dos palestinos sejam salvaguardados e as injustiças contra eles cessem. Essas pessoas têm o direito de viver uma vida digna, segura e próspera. Lê-se numa declaração divulgada nesta quarta-feira a respeito dos confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses que estão ocorrendo na Cidade Santa após a expulsão anunciada de famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, próximo à Cidade Velha, em benefício dos colonos israelenses. Para o Conselho, é necessário revogar a ocupação palestina para que aos palestinos sejam reconhecidas liberdade, dignidade e plenos direitos, e para que uma paz estável e duradoura seja alcançada na Terra Santa. A violência gera apenas violência. O ódio traz apenas mais ódio. A discriminação racial causa apenas revolução. E o extremismo gera apenas extremismo, diz o Conselho. A privação gera apenas revolta. E a única saída para esse ciclo destrutivo é reconhecer os direitos de todos. Para o Conselho de Igrejas do Oriente Médio, é necessário conseguir esse reconhecimento o mais rápido possível e sem ambiguidade. O terço dessa quarta-feira no Santuário de Nossa Senhora da África. A maratona de oração promovida pelo Papa faz uma parada no Santuário Mariano de Argel, objeto de devoção também por muçulmanos. Uma intenção especial para aqueles que estão sozinhos ou perderam a esperança. Você pode acompanhar ao vivo às 13 horas, horário de Brasília, nas redes sociais e site do Vatican News. Em 1846, duas jovens operárias, Margarita e Ana, chegaram a Argel, capital da Argélia, como missionárias, sentindo a falta de uma igreja ou capela dedicada à Mãe de Deus, na qual pudesse expandir a sua devoção. Tiveram então a ideia de colocar uma pequena imagem da Virgem sobre uma oliveira nas proximidades da cidade. Em pouco tempo, o lugar se transformou num centro de peregrinação por parte de numerosos devotos de Nossa Senhora. Santuário de Fátima manterá medidas anti-Covid até 2022. Jacques Werpen.
Seria muito triste se porventura houvesse aqui um foco de infecção, disse o cardeal Antônio Marto, bispo de Leiria Fátima, falando sobre a próxima festa de Nossa Senhora, nesta quinta-feira, 13 de maio. Apenas 7.500 fiéis poderão entrar no santuário para peregrinação internacional, pouco mais que os 6.000 permitidos em outubro de 2020. Uma precaução adotada para conter a propagação da pandemia, que para o purpurado português deve ser mantida até o início de 2022. Uma medida, observou ele, que deveria dar exemplo ao país. Em outubro, esperemos que já possa ser possível um maior número, uma vez que nessa altura a vacinação já estará bastante espalhada, destacou o cardeal Marto em entrevista conjunta às agências católicas portuguesas de notícias Eclésia e Renascença. O bispo de Leiria Fátima sublinhou que será significativo que, na festa da Virgem de Fátima, no dia 13 de maio, todo mundo esteja conectado com a Cova da Iria, local das aparições, por meio da iniciativa do Papa Francisco de unir os santuários do mundo em uma oração conjunta pelo fim da pandemia. É uma mobilização de toda a igreja a partir daqueles locais centrais de atração e de peregrinação, disse o purpurado, que considera que essa oração universal dá um sentido espiritual para viver, dá uma força que vem do alto para superar e para todos darmos as mãos e nos unirmos no combate a essa pandemia. Purpurado também expressou entusiasmo que existe no santuário pelo retorno do Papa Francisco à Fátima, que se dará durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no verão de 2023. O Santo Padre tem uma ligação que eu não imaginava que fosse tão grande à Fátima, afirmou o cardeal Marto. A exemplo das três grandes peregrinações de 2020, o santuário publicou um podcast para que os fiéis possam fazer uma peregrinação do coração à Cova da Iria, uma peregrinação interior, teve início na segunda-feira com o tríduo preparatório Abrir o Coração ao Novo de Deus. A peregrinação internacional de maio, que esse ano coincide com o 75º aniversário da coroação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é venerada na Capela das Aparições, celebrada novamente, como no ano passado, com um número restrito de peregrinos e rígidos regulamentos de segurança. Para todos aqueles que não poderão estar fisicamente presentes no santuário, mais uma vez, todos os momentos da festa serão transmitidos pelas redes sociais e digitais. Celebrações têm início no dia 12, com o Rosário às 21h30, horário de Portugal, seguido pela procissão da vela e, a seguir, pela celebração da palavra. No dia 13, Rosário será rezado às 9 horas da manhã, seguido da Missa Internacional às 10 horas da manhã. Nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a nova aliança com o novo povo de Deus. Padre Gerson Schmidt, em nosso último programa, falou sobre a Igreja como povo de Deus, ilustrando sua reflexão com a carta do Papa Francisco, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina e prefeito da Congregação para os Bispos, cardeal Marco Ouellette, em que recordava alguns trechos da Lumen Gentium, como o segundo capítulo, onde diz que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Nessa carta, o Papa recordou o valor do laicato e o combate ao clericalismo na América Latina. No programa de hoje, o sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre nos fala sobre a nova aliança com o novo povo de Deus. Vamos ouvir.
O capítulo 1 e 2 da Lumen Gentium nos fala das diversas imagens da Igreja. Falamos ainda da imagem da Igreja como povo de Deus. Número 9 da Lumen Gentium diz assim: aprove a Deus salvar e santificar os homens não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Escolheu, por isso, a nação israelita para seu povo. Com ele estabeleceu uma aliança. A ele instruiu gradualmente, manifestando-se a si mesmo e ao desígnio da própria vontade na sua história e santificando-o para si. Mas todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Porei a minha lei nas suas entranhas e a escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta nova aliança instituiu a Cristo, um novo testamento no seu sangue, chamando o seu povo de entre os judeus e os gentios para formar um todo, não somente a carne, mas no espírito, e tornar-se o povo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, referendando a Lumen Gentium, aponta diversas características deste povo, povo de Deus, como imagem da Igreja de Cristo. O povo de Deus tem características que o distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Vejamos essas particularidades. Primeira, ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa. Se rezamos Pai Nosso, se cumpre a promessa da nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo e ele é, doravante, nosso Deus. Segunda característica, a pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do Espírito, conforme São João, capítulo 3, versículos 3 seguintes, isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Terceira característica. Este povo tem por chefe cabeça Jesus Cristo, ungido Messias, pelo fato de que a mesma unção, o Espírito Santo, fluir da cabeça para o corpo. Ele é o povo messiânico. Cristo é a Igreja, eis, portanto, o Cristo total, Christus totus. A Igreja é una com Cristo. Quarta característica. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus nos corações deles, como em um templo, reside o Espírito Santo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, conforme Gálatas 5, versículo 1. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Desde agora, participamos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Quinta característica. Sua lei é um mandamento novo do amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Nova lei é também denominada lei do amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei da graça, por conferir a forma da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Sexta característica, sua missão é ser sal da terra e a luz do mundo. Este povo tem um tríplice munus recebido no batismo. Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei. O povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorrem. E última característica, a meta deste povo é o reino de Deus, iniciado na terra por Deus mesmo. Reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.